Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América. Poeta, escritor, cronista, dramaturgo, fotógrafo, ativista cultural e músico fundador dos conjuntos com Biana Jazz e Gerson, que gravou o primeiro disco da história da Guiné-Bissau. Ele é o nosso convidado de hoje, Ernesto Dabo, natural de Bulama, uma lenda viva da cultura guinense, segundo os próprios críticos do país. Mas hoje é o nosso convidado não como músico, mas sim como poeta, porque neste fim de semana vai lançar na sua cidade natal, Bulama, e também na capital da Guiné-Bissau, o seu mais recente livro, a sua terceira obra de poesia, Amor em Folhas, depois de ter lançado em 2011 Mar Misto e mais tarde Olonco. Nos próximos minutos vou falar com Ernesto Dabo sobre a sua mais recente obra, mas também com o apresentador do livro, Alexandre Faria, e a responsável da editora que lança a obra, Avelina Ferraz, da editorial Novembro. Ernesto Dabo, é um prazer, como sempre, tê-lo aqui na Voz da América. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Esta obra chega 2 anos depois do início da pandemia. É uma obra que reflete este período pandémico ou é integrada por várias das suas produções através dos últimos anos?
Começamos por dizer que há um alinhamento feliz dos astros, digamos assim, porque, pronto, o livro foi concluído recentemente e estávamos às vésperas da celebração de mais um aniversário da minha cidade natal, que é Bulama. Né? Por outro lado, também estamos às vésperas do Dia Mundial da Poesia. Portanto, é um alinhamento perfeito de razões que nos levou a escolher esta data para a sua apresentação em Bulama. Mas, no tocante à produção, digamos, dos poemas para o livro, é um processo que, pronto, continua. Depois do último livro, ao longo, voltei outra vez a inspirar-me em alguns momentos e continuei. Claro que o período pandémico foi um período que a todos afastou a cultura da esfera da apresentação e da exibição, mas empurrou os criadores culturais para a esfera da criatividade, porque estávamos todos isolados e cada um a ver no que estudava, né? E antes desse produtor, todo mundo a querer escrever, para deixar talvez algum legado, né? E então, digamos, em termos estruturais, é um trabalho que decorreu em 2 tempos, né? Antes da pandemia e concluiu-se nesse período. Não é poético.
E falando dos temas, há uma linha condutora desses temas ou não? É o que lhe foi nascendo na alma?
Exato. Não, há uma linha condutora. Porque eu escrever para mim não é nada mais, nada menos, não do ponto de vista pessoal, mas tentar trazer à forma algumas situações que todos vivemos em sociedade, né? Digamos que aí o papel é quase que de um médium em relação ao geral das coisas, né? E então a linha condutora é permanente, tentar ver se nos fizéssemos, enquanto indivíduos e sociedade, se conseguimos melhorar cada vez mais. E aí pretendemos fazer alguma água, um vinho, algum contributo para que isso seja uma realidade, porque é um processo que ninguém vai terminar, mas cada um no seu tempo faça o melhor que puder para que a humanidade finalmente consiga ser melhor cada vez mais, desde o ponto de vista regional, pessoal, familiar, sei lá.
Em toda a sua vida foi um ativista da cultura, talvez não no sentido combatente do termo ativista, mas no termo de um promotor da cultura, particularmente em música, mas também na escrita. Esses poemas refletem um sentimento do momento de Ernesto Dabo ou então são poemas que pretendem levar alguma mensagem e, como não temos acesso ainda ao livro, de que tratam esses temas? São temas mais de cariz muito pessoal, são temas mais de preocupações sociais. Como é que nos faria a apresentação do conjunto dos poemas que temos neste livro?
Bom, o conjunto dos poemas eu considero que são um conjunto de abordagens a partir de diversos ângulos que constituem o nosso relacionamento no dia a dia, né? No plano pessoal, no plano geral, vamos encontrando situações que nos inspiram e que entendemos que podem ser tratados numa expressão, num quadro poético, né? E é isso que vai acontecendo. Daí que o livro é algo eclético, né? Não estamos aqui com predominância de uma tendência ou outra. Tentamos é fazer convergir uma série de abordagens à tal linha condutora, né? Que estávamos a tentar definir há bocado, para que as coisas evoluam sempre no sentido humano e cada vez mais positivamente, né? E é isso que me parece a fórmula possível para definir este livro, que tem poemas de amor, tem poemas de abordagem de questões sociais gerais, tem poemas talvez que tenham um sentido quase crónico, não é? De referirmos-nos a factos que vão acontecendo no dia a dia e tentar retratá-los quase de imediatamente. Eu tive o prazer de ver publicado na página da minha editora um poema que foi o último poema que entrou neste livro, e é um poema que surge da minha indignação face ao que aconteceu no dia 1 de fevereiro. No poema, aliás, no livro, talvez eu vou vos enviar o livro, aí você vai ver. O último poema em português é quase uma expressão de uma crónica de um facto que tinha acabado de acontecer. E me parece que, pronto, aqui é irmos falando uns com os outros pelos meios possíveis, para que entre todos haja uma percepção de que as atitudes devem ser refletidas, as atitudes devem ser tidas no sentido da construção, no sentido da criação, no sentido do amor e da vida vivida com amor. E é daí que me parece que, pronto, o nosso quadro ser unilateral, orientado numa só vertente, tanto que estava a marcar a vida como ela é, um complexo evoluído e a evolução com uma dinâmica própria que supera o indivíduo, mas no qual o indivíduo pode e deve tentar colocar um grãozinho de areia para que a construção seja sempre forte e, digamos, atrativa para a vida.
Disse-me que o último tema em português deu a entender que também há poemas escritos em crioulo.
Eu sempre entendi que a conflitualidade entre as expressões linguísticas não devem ser sustentadas, porque acabam sempre por levar a conflitualidade a outros níveis que não interessam a ninguém. E então, sempre escrevi, os meus livros sempre foram bilíngues, em português e em crioulo. Naturalmente tem tido de forma maioritária presença de poemas em português, porque aprendi a ler em português e tenho uma relação com a língua portuguesa antiga. E depois me parece que também, como o crioulo para mim é o ADN da minha cultura, o português tem uma presença nesse processo, mas com uma outra função. Abre, dá maior amplitude no presente, em termos de comunicação da minha identidade, que não se limita à guineense. Porque há um espaço linguístico que, mesmo não é por convenção, mas que naturalmente nos agrega, congrega e nos faz constituir uma comunidade que, conhecida politicamente por comunidade lusófona. A lusofonia também é guineense. E é daí que a harmonia que deve existir no desenvolvimento das duas línguas me parece importante, né? Porque tenho que comunicar com uma comunidade de identidade integrada por peças várias. E essa variedade, na medida do possível, se for cada vez melhor respeitada, maior será a comunidade em termos de consistência, em termos de valores e em termos de afirmação que ela pretende, que é de um bloco humano no quadro da humanidade.
Compositor, quando escreve, escreve a pensar na música ou não? Quando escrevia os poemas, musicalizava-os ou não?
Tenho a sorte de me acontecer de duas maneiras. Às vezes há algumas que vêm primeiro com a melodia e há outras que vêm primeiro o texto. E assim, e há até uma terceira variável. Acontece que sai-me a obra completa, já não sou numa só pancada. A música também ao mesmo tempo, né? Mas isto tem-se de ter um bocadinho a ver com cada da sonoridade, cada um vai encontrando as formas que devem ajudar a criar. Mas tenho essa sorte de essas três formas de criação terem acontecido já. E estou neste momento com outro repertório pronto para gravar, mas ainda é obra para pensar quando e como, né? E isso, uma das canções, saiu há pouco tempo, né? Estava sentado, tenho uma caixa no quintal, que é o meu escritório. E então aí aconteceu que há elementos da natureza que eu vou ouvindo. Tenho pássaros que circulam por lá e as expressões sonoras que eles criam às vezes ajudam. E aconteceu-me um caso desses, né? Há uma que tinha uma expressão que basicamente serviu para estruturar uma expressão melódica e fui trateando até que saiu qualquer coisa.
Mas será neste ano?
Vamos tentar. Mas é difícil porque o problema da edição, tanto de livros como de música no nosso espaço, infelizmente ainda não está a ser devidamente compreendido o produto cultural que integra o aspecto não material do património nacional. E a construção do património nacional é coisa séria, que deve ser levada a sério, né, e coisas. Isso até transpondo para o espaço lusófono, por exemplo, a Guiné-Bissau é uma ilhota lusófona no mar, que não é da mesma expressão. Né? E penso eu que a edição tanto de todos os produtos culturais na Guiné-Bissau em português deveriam ser fortemente apoiadas, porque há uns teimosos que ainda estamos por aqui a insistir com a nossa lusofonia, mas isto humanamente temos limites, né? E a nova geração pode ser absorvida e está a ser absorvida para um outro espaço linguístico. A pressão é grande, né? Não há uma grande evolução do domínio ou da difusão do português, né? Mas parece que é daí que é justo rogarmos aos que decidem sobre essa matéria que saibam que não há autor guineense capaz de autofinanciar as suas produções, né? E isso é reflexo de recuo, porque se acontecer isto, vamos ficar todos aqui no ajeitar, que isso não é recomendável.
Ernesto Dabo, poeta, escritor, cronista, dramaturgo, fotógrafo, ativista cultural, músico, também formado em Direito Internacional, sobre a sua mais recente obra, está a ser lançada nestes dias na Guiné-Bissau. Alexandre Faria é o apresentador da obra. E aqui eu lhe pedi que me falasse um pouco sobre Amor em Folhas.
Senti, em primeiro lugar, uma responsabilidade enorme. E um privilégio muito grande, não só pela enorme consideração que tenho pelo Ernesto Dabo, como também pela circunstância de ser para mim a maior referência cultural da Guiné-Bissau e uma das mais importantes personalidades da cultura de toda a lusofonia. Uma honra enorme e sobretudo ter a oportunidade de me embrenhar na obra do Ernesto Dabo, sendo que eu penso que dos seus livros de poesia este tem um lado intimista que faz toda a diferença. Há uma grande mistura entre a vida, a obra e o tal ativismo cultural que o Ernesto não desiste de incentivar. E isso tem uma potencialidade enorme porque acaba por se constituir como uma referência de um espaço, de uma ilha, da sua terra, mas também esta possibilidade incrível de continuarmos a descobrir mais sobre o Ernesto, porque este livro transcende muito a poesia. Se a poesia é tudo, nós conseguimos encontrar aqui também a sua perspectiva como fotógrafo, como dramaturgo, como músico, como compositor. Temos tudo isto ali. E temos, de facto, esta sorte de o Ernesto poder partilhar connosco esta sua intimidade transversal a todas estas áreas, a toda a forma como ele vê o mundo, e que deve ser lido, porque merece, nós merecemos todos ter a possibilidade de partilhar esta reflexão que o Ernesto nos deixou, feita amor, em Folhas.
Alexandre Faria, apresentador da obra Amor em Folhas, de Ernesto Dabô, o livro que leva o selo da editorial Novembro. Avelina Ferraz fala do prazer que é ter esta obra de Ernesto Dabô na sua coleção.
A publicação de Amor em Folhas de Ernesto Dabô vem no segmento da nossa atuação desde 2017, que é a mobilidade da literatura em língua portuguesa e nas línguas e das línguas maternas dos países que compõem a União Lusófona. E, portanto, se me permite, eu queria também, enquanto editora, parabenizar Ernesto Dabô publicamente na sua cidade de Belém, no seu berço natal, e dizer publicamente que é com muita honra que recebemos este livro de poesia, Amor em Folhas, na coleção de poesia da Editorial Novembro. Todos nós sabemos que a literatura, a poesia é uma arma, porque serve para comunicar, e comunicar é importante. E já que estamos numa rádio, eu devo dizer que é um trabalho importantíssimo, sobretudo em momentos como que hoje atravessamos, de guerra, onde se salienta e valorizam questões negativas ou menos positivas, quando é necessário valorizar aspectos positivos e falar de paz em tempos de guerra, ou seja, essa arma, e voltando à literatura, é um veículo de intervenção. É um veículo de reflexão a todos aqueles que leem, que ouvem e que interpretam a mensagem, não é? Amor em Folhas, no meu entender pessoal, já nem tanto enquanto editora, porque isso vai seguir, mas na minha primeira leitura deste livro que me chegou para leitura, para avaliação, o que eu entendi foi um homem poeta, um homem de uma extrema sensibilidade, de extrema preocupação, de extrema sabedoria e conhecimento do mundo que o rodeia, porque é nessa observação, nessa escrita, que ele usa o seu conhecimento, a sua sensibilidade, para apelar a um desenvolvimento e a uma cidadania que é necessária, não só na Guiné-Bissau, mas no mundo inteiro. E, portanto, este Amor em Folhas é um livro que cada uma das suas poesias pode ser lida em qualquer canto do mundo, obviamente desde que seja em língua portuguesa ou em crioulo guineense, mas que vem, de certa forma, salientar a importância da instrução através da leitura e da escrita.
Avelina Ferraz, da Editorial Novembro. Alexandre Faria, apresentador da obra Amor em Folhas, do escritor guineense Ernesto Dabô. Falei com os três nesta emissão de artes e no final o tema Bicilon, do também músico Ernesto Dabô. Eu sou Álvaro Rugero Andrade. Até à próxima edição. Canoa por ser de Bicilon, Remanores de Valentão. Canoa por ser de Bicilon, Remanores de Valentão. Mas o capitão na montão, ela marcada largão. Mas o capitão na montão, ela marcada largão. Ser o capitão na Ossambia e Castação.